Olá, boa noite. Este é o programa Entrevista Coletiva que, neste período que antecede as eleições para a Prefeitura de Belo Horizonte, está realizando entrevistas com todos os candidatos, assim como fazemos no programa Band Eleições. As entrevistas individuais prosseguirão até que todos os 15 nomes que disputam seu voto se apresentem aqui na Band Minas antes do primeiro turno, dia 15 de novembro. Mas hoje vamos fazer uma pausa para conversar com o diretor do Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, que traz a mais nova pesquisa de opinião pública sobre a corrida eleitoral aqui na capital. Boa noite, Murilo. Seja bem-vindo ao programa.
Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade.
Bom, e participam comigo o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Boa noite, Murilo.
Boa noite, Nácia. Boa noite, Orion. Boa noite, Hidalgo. Prazer falar com você novamente.
E compondo este trio de entrevistadores, temos também o nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Boa noite, Orion.
Boa noite, Nácia, Murilo. Boa noite, Hidalgo. Boa noite a todos.
Bom, então antes da gente começar a analisar a disputa para a Prefeitura de Belo Horizonte, vamos ver os números do levantamento mais recente feito pelo Paraná Pesquisa, encomendada, inclusive, pelo Grupo Bandeirantes Minas. No cenário estimulado, ou seja, quando o pesquisador apresenta uma lista de candidatos e pergunta ao entrevistado em quem ele votaria para prefeito de Belo Horizonte caso as eleições fossem hoje. O atual prefeito, Alexandre Calil, aparece com mais da metade das intenções de votos, com 59,5%. João Vitor Xavier, do Cidadania, vem em seguida com 8%. Na sequência, Áurea Carolina, do PSOL, com 4,6%. Bruno Engler, do PRTB, tem 3,9% das intenções de votos. Nilmar Miranda, do PT, tem 2,5%. Rodrigo Paiva, do Partido Novo, tem 2%. O professor Wendel Mesquita, do Solidariedade, aparece com 1%. Luísa Barreto, do PSDB, tem 0,5%. Marcelo de Souza e Silva, do Patriota, tem 0,4%. Cabo Xavier, do PMB, Fabiano Caseca, do PROS, Lafayette de Andrada, do Republicanos, Marília Garcia, do PCO, o Adson Ribeiro, do PCdoB, e o Anderson Rocha, do PSTU, tem 0,1% das intenções de voto cada um. 11,2% dos entrevistados responderam que não votariam em nenhum dos candidatos listados pela Paraná Pesquisas, ou votariam em branco ou então nulo. E 5,7% não responderam ou disseram que ainda não sabem em quem vão votar. A pesquisa ouviu 802 eleitores entre os dias 20 e 23 de outubro aqui em Belo Horizonte. A confiança da pesquisa é de 95% com margem de erro de 13,5% para cima ou para baixo. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o número MG 05471/2020. Hidalgo, vamos então começar aqui com a nossa conversa. E, em primeiro lugar, eu quero só alertar os nossos telespectadores que, como você está conversando conosco do estúdio da TV Band, lá na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, vai ter um atraso para chegar a sua voz aqui, embora a sua imagem chegue primeiro. Só para as pessoas não estranharem, e isso não vai atrapalhar em nada a nossa conversa com os três entrevistadores aqui. E eu começo te perguntando sobre um comparativo da pesquisa anterior para essa pesquisa, que está mostrando aí uma sinalização de uma direção muito semelhante a todas as pesquisas feitas até agora, dando uma preferência realmente maciça de intenção de voto para o atual prefeito de Belo Horizonte. O que é que você destaca no comparativo das pesquisas?
Olha, o prefeito Alexandre Calil, ele continua crescendo. Esse eu acho que é o grande problema para os opositores dele, que ele está com um percentual altíssimo, 60%, um dos maiores das capitais, das principais capitais brasileiras. E o principal detalhe é que eu acabei de falar, ele continua crescendo, eu não vejo que ele ainda chegou no topo. Então eu acho que isso é um reflexo que a oposição até o momento não conseguiu atingir o seu objetivo nesses primeiros programas eleitorais de TV e rádio e nesse arranque das eleições, né?
Claro que quando a gente pensa em eleições há sempre, né, um fator surpresa nos últimos dias. As pessoas costumam decidir seus votos aí nas duas últimas semanas, 10 últimos dias. Mas esse cenário de Belo Horizonte, com o prefeito já com 59,5% aí das intenções de voto, você acredita numa virada, em alguma... Como é que você vê? É possível uma virada ainda, analisando aí pelas pesquisas de hoje, de momento?
Olha, possível é, mas pelos números de hoje, pouco provável. Eu acho que tem que acontecer um fato novo na eleição de Belo Horizonte. Tem que ter um imponderável. Sem um imponderável, o prefeito Calil, nesse momento, é muito favorito para vencer as eleições do primeiro turno.
Esse imponderável, o que a gente pode considerar esse imponderável e tendo o histórico de outras eleições? Seria uma denúncia? O que poderia, a seu ver, qual fato novo seria esse?
Seria uma denúncia, um fato novo, uma escorregada, falar alguma coisa muito grave, errar, ter um erro, né? Acontecer um erro na campanha. Ou uma denúncia, principalmente eu acho que uma denúncia. Uma denúncia poderia ser muito prejudicial ao prefeito Calil. Mas a cada dia que vai aproximando do pleito, caso tivesse que ocorrer, provavelmente já teria vindo a público, né? Mas fica essa interrogação. Sem um fato novo, sem esse imponderável, eu acho muito provável que a eleição em Belo Horizonte, pelos números de hoje, elas terminem no primeiro turno.
Hidalgo, quando você diz assim um fato imponderável ou uma derrapada do candidato à reeleição, fica parecendo que não há esforço nesse mundo que possa ser feito pelos outros candidatos e que possa, por conta deles, fazer uma mudança de cenário. Seria isso?
Seria isso, né? Eu acho que é esse fato imponderável, algo que ninguém está esperando, né? Não é algo planejado que vai acontecer, não é um fato que os adversários já tenham e estejam esperando o momento para soltar isso. Eu acho que é o imponderável. É uma denúncia muito grave, uma operação contra o prefeito, é um erro grotesco. Tem que acontecer alguma coisa para mudar a eleição em Belo Horizonte.
Hidalgo, o tempo é muito curto de campanha. Como você mesmo observou, a campanha pela TV, os programas eleitorais, TV e rádio, não estão promovendo algum tipo de influência, mobilizando o eleitor. Mas você disse também que o candidato Calil está crescendo a cada pesquisa. De onde vem esse crescimento dele, já que os programas eleitorais de TV e rádio não estão funcionando?
Olha, principalmente, eu não tenho dúvida que esse desempenho do Calil, ele está extremamente ligado à aprovação da sua gestão. A aprovação da gestão do Calil é excepcional, ela é muito bem avaliada pela população de Belo Horizonte. Então, é uma sensação de que a população, nesse momento, quer a continuidade do governo Calil. Eu acho que o principal fator que alavanca esses percentuais do Calil é a sua popularidade em cima da boa gestão, segundo a população, que a população encara que ele fez até o momento.
Hidalgo, quando você pergunta para o eleitor aí, os seus pesquisadores do Paraná Pesquisa, tentam entender essa avaliação da gestão do prefeito atual, Alexandre Calil, chega a aprofundar para que o eleitor possa pelo menos sinalizar o que ele gosta nessa gestão, o que ele de fato está aprovando, ou é uma leitura mais geral mesmo da gestão?
É uma leitura mais geral da gestão, né? Mas se a gente analisar, hoje ele tem 61% entre ótimo e bom.
Nas duas últimas eleições, Hidalgo, a municipal de 2016 e as gerais de 2018, né, presidenciais estaduais...
Vamos só aguardar, que acho que está com um delay a fala, para a gente aguardar o que o Hidalgo está falando. Completa para a gente, por favor, a finalização do seu raciocínio quando você estava apontando aí para o desempenho do Calil na gestão.
Ele tem 61% de ótimo e bom e 13% de ruim e péssimo. Há uma diferença muito grande aí, né? Então isso mostra o desempenho eleitoral dele.
Nas últimas duas eleições, então, as municipais 2016 e 2018, as gerais, presidenciais e estaduais, prevaleceu um discurso aí da nova política contra a velha política. Já existe nessa eleição uma outra marca, já que essa aí não está se repetindo?
Olha, fica muito claro que essa eleição, quem está tendo muita vantagem são os prefeitos que estão indo à reeleição, né? A Covid deu uma ajuda muito forte aos prefeitos que estão indo à reeleição, pela exposição que eles tiveram, principalmente também que eles foram menos cobrados dos serviços ofertados pela prefeitura, como transporte coletivo, limpeza pública, iluminação, falta de vagas em creches, educação pública. Diminuiu muito essa cobrança sobre eles e a conversa ficou muito sobre Covid, onde a maioria, segundo a população, saiu muito bem. Então isso fortaleceu demais os candidatos que estão indo à reeleição de uma maneira geral.
Hidalgo, então só para entender, no seu ponto de vista, a pandemia favoreceu os atuais prefeitos. Primeiro também porque tirou aquela questão da campanha de rua, né? A eleição também demorou, ainda nem é tão assunto ainda. Seria essa a leitura mesmo também?
Com certeza, ajudou demais, não tem campanha nas ruas. Eu propriamente acredito que a partir do feriado de finados, a eleição deve ter clima de rua, a eleição deve começar a pegar, que nem a gente fala, para o eleitor vai começar a dar prioridade para as eleições, e é ali que a gente vai começar a sentir se pode ter alguma mudança de uma maneira geral nas pesquisas ou não. Até os finados é muito pouco provável que isso mexa. Mas depois dos finados, depois do feriado, não tenho dúvida que a pauta da população brasileira, de uma maneira geral, será o pleito municipal.
Hidalgo, eu quero entender quando você diz que a pandemia, de certa forma, ajudou os candidatos à reeleição. Também para entender se aquela decisão do STF, que deixou na mão dos prefeitos, né, a decisão mais importante sobre lançamento de decretos, as decisões de como as cidades iam aplicar as regras sanitárias, se esse poder súbito, né, trazido pela pandemia, dado aos prefeitos, isso também fez com que eles tornassem aí, dentro da comunidade, mais relevantes politicamente?
Com certeza, eles participaram mais. A população pôde perceber também a importância do prefeito, o quanto é importante um prefeito municipal que tomou as medidas corretas. E a maioria da população nas cidades brasileiras avaliam as medidas tomadas pelos prefeitos como positiva. Por isso que eles cresceram muito com o Covid, né?
Hidalgo, nós vamos fazer aqui uma parada dentro do nosso break programado aqui. Já já a gente volta a se conectar com você em Curitiba. A gente vai fazer então um rápido intervalo com entrevista coletiva. E hoje estamos conversando com o diretor do Paraná Pesquisa, Murilo Hidalgo, sobre a última pesquisa de opinião pública sobre a corrida eleitoral aqui em Belo Horizonte, que prevê a reeleição do prefeito Alexandre Calil com grande vantagem sobre os concorrentes no atual momento. Até já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva e hoje estamos conversando com o diretor do Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, que traz a última pesquisa de opinião pública sobre a corrida eleitoral aqui em Belo Horizonte. Nós já mostramos os números no primeiro bloco, mas vamos apresentar para você novamente. O prefeito Alexandre Calil aparece com a preferência dos eleitores de Belo Horizonte e registrando aí 59,5% das intenções de votos. João Vitor Xavier, do Cidadania, vem em seguida com 8%. Na sequência, Áurea Carolina, do PSOL, com 4,6%. Bruno Engler, do PRTB, tem 3,9% das intenções de votos. Nilmário Miranda, do PT, tem 2,5%. Rodrigo Paiva, do Partido Novo, aparece com 2%. Professor Wendel Mesquita, do Solidariedade, registra 1% das intenções de votos. Luísa Barreto, do PSDB, tem 0,5%. Marcelo de Souza e Silva, do Patriota, registra 0,4%. Cabo Xavier, do PMB, Fabiano Caseca, do PROS, Lafayette de Andrada, do Republicanos, Marília Garcia, do PCO, Wadson Ribeiro, do PCdoB e o Anderson Rocha, do PSTU, tem 0,1% das intenções de voto cada. 11,2% dos entrevistados responderam que não votariam em nenhum dos candidatos listados pela Paraná Pesquisas ou votariam em branco ou nulo. E 5,7% não responderam ou disseram que ainda não sabem em quem vão votar. Você pode aí continuar nos acompanhando para entender um pouco mais a profundidade desta entrevista, né, que a gente está fazendo com o Hidalgo, para você acompanhar e entender a interpretação desses números. Hidalgo, vamos voltar então a conversar e eu quero a sua avaliação sobre, nesse momento em que nós estamos com tantas restrições financeiras para as campanhas, com restrições sanitárias, impedindo os candidatos de ir às ruas da maneira como sempre foram, né, interagindo livremente com os eleitores, com as comunidades. Então, essas restrições, falta de dinheiro. Você acha que televisão e mídias sociais ganharam mais ou menos impacto dessa vez? Porque a impressão que dá pra gente é que não está ajudando a reverter a desvantagem dos candidatos, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, contra aí a preferência das intenções de voto do prefeito Alexandre Calil.
Com certeza, Inácio, é isso que você falou, é o que sobrou para os candidatos hoje. É o programa eleitoral na televisão, no rádio e as mídias sociais. Não tenho dúvida que após o feriado de finados, isso vai intensificar. Eu acredito que a gente vai começar a ver um pouco de campanha de rua, mesmo com todas as restrições, alguns candidatos vão se atrever a ir para a rua fazer campanha, né? O maior exemplo que a gente sente é que não existe mais nem o santinho em papel. Hoje o santinho virou virtual. Isso já mostra a mudança na atual eleição, né?
Agora, Hidalgo, você está surpreso com o mau desempenho dos candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro Oh, é isso mesmo, não dá para fazer uma lógica de eleição municipal com o apoio do presidente. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, o Bruno Engler, do PRTB, tem apenas 3%. Em São Paulo, o Russomano está caindo nas pesquisas. Mesma coisa o Crivella, no Rio de Janeiro. Ou seja, por que os candidatos aí apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro não decolaram como se esperava?
Olha, Murilo, está cada vez mais difícil para os políticos transferirem voto. O mesmo exemplo que a gente cita do Bolsonaro vale para o governador Zema, que tem uma boa aprovação em Minas, mas também não está conseguindo transferir voto para o seu candidato. Cada eleição é uma eleição. Eu não vejo assim nem que o Zema nem que o Bolsonaro podem sair vitoriosos ou derrotados, por exemplo, com o desempenho do Calil. Cada eleição tem o seu momento, não quer dizer nada com relação a 2022. Eu acho que cada eleição é uma eleição, cada momento é um momento. A eleição passada era uma eleição que a gente viu muitas mudanças, muitos candidatos novos, um novo perfil de político sendo eleito. Em 2020, a gente já está tendo uma eleição completamente diferente. A eleição de 2022 é muito difícil prever o que acontecerá lá na frente.
Gostaria de sua avaliação a respeito aí dos efeitos da pandemia sobre o voto e o comportamento do eleitor em três aspectos. Por exemplo, você acha que pode aumentar a abstenção aí na combinação de desencanto com os políticos mais o medo do contágio? Segundo lugar, pode estimular o voto útil? Ah, já que a maioria está indo por esse lado, eu vou também. E terceiro lugar, vamos votar para acabar logo com essa eleição em um turno apenas para eu não me expor duas vezes ao risco de contágio.
Acho que tudo é possível. Eu acho que o maior desafio hoje é, nessa reta final, fazer as eleições encantar o eleitor. O eleitor está muito frio com as eleições. As eleições não chegaram à casa dos brasileiros ainda. A gente espera que depois do feriado de finados isso venha acontecer. Se não, junto com o Covid, a abstenção será recorde, não tenho dúvida. E tem mais um fator que ninguém comenta, que vai ser o fator climático. Se no dia da eleição chover muito numa cidade, provavelmente a população vai querer aglomerar menos ainda nas escolas. As escolas que não têm cobertura, ninguém vai ficar com guarda-chuva esperando 40 minutos debaixo de uma chuva para votar, provavelmente. Então são vários fatores que a gente só vai conseguir detectar lá na frente. Se a eleição não empolgar até lá, não tenho dúvida que a gente terá abstenção recorde nessas eleições.
O Hidalgo, por diversas eleições seguidas no Brasil, a gente discutiu muito o eleitor justificando o seu voto nesse ou naquele candidato, dizendo que ele preferia ter um voto útil, que é o voto de que ele aplica naquele que tem mais chance de vencer, do que naquele que de fato possa representá-lo de alguma maneira ou que ele tenha uma certa preferência real por aquele candidato. Você acha que a gente está diante da possibilidade disso voltar a acontecer, mesmo aqui em Belo Horizonte, né, quando você já identifica aí nas pesquisas seguidamente a preferência do Calil, esse seria também um voto que está estimulando essas intenções aí de escolher o Calil nas próximas eleições, mais uma vez?
Isso pode vir a acontecer, sim, das pessoas querendo liquidar a eleição no primeiro turno, certo? Principalmente com essa vantagem que o prefeito Calil está tendo hoje. Mas ainda é cedo para uma afirmação dessa, certo? Tem que ver como é que vai dar o decorrer, principalmente depois dos finados. O que acontecerá com a eleição? Se o eleitor vai se interessar mais, se o eleitor vai querer comparecer, como estará a Covid até lá? A gente vai estar diminuindo os índices, vai voltar a aumentar, como que estará essa situação sanitária no Brasil também? Então eu acho que tem muitas interrogações ainda nessas eleições brasileiras.
Agora, Hidalgo, quando a gente analisa a pesquisa espontânea, onde não são apresentados os nomes para o entrevistado, 45,4% dizem não saber ainda em quem votar. E os adversários, logicamente, do prefeito se fiam muito nesse eleitor ainda indeciso. Eu queria saber, é um número normal esse 45,4 para essa distância das eleições? Nós estamos aí faltando 20 e poucos dias para as eleições. Ou é um número muito alto? É isso mesmo?
É um número alto, ao meu ver, porque os outros candidatos ainda não empolgaram em Belo Horizonte. O percentual do Calil é altíssimo. Em torno de 35% dos votos é muito voto para uma espontânea, o que mostra a força atual do prefeito Calil, né?
Hidalgo, hoje as pesquisas são menos contestadas do que antes. Eu queria que você explicasse um pouco sobre a metodologia, como é que você está fazendo pesquisa em plena pandemia. É por telefone, é presencial? Qual que é a diferença da espontânea para a estimulada? Explica, por favor, tecnicamente falando, sobre as pesquisas.
A espontânea é quando a gente pergunta se as eleições para prefeito de Belo Horizonte fossem hoje, em quem você votaria? Você não lê ou não mostra o disco dos candidatos, se ela é telefônica ou presencialmente. E na estimulada, é quando aí você lê o nome dos candidatos de forma randômica, se ela é feita por telefone, ou você mostra um disco, se ela é feita de forma presencialmente, para o eleitor escolher o candidato. Por isso que ela é espontânea e ela é estimulada. As formas de fazer a pesquisa hoje, a Paraná Pesquisa está adotando dois métodos. Ou a gente faz telefônicas presenciais, com a presença de um pesquisador do outro lado da linha, com telefones fixos celulares, ou presencialmente, onde o eleitor vai à casa do eleitor perguntar em quem ele vota, né?
Em termos de precisão, a espontânea seria mais qualificada aí do que a estimulada?
Eu te diria que a espontânea hoje mostra a certeza do voto. A certeza. Aquele cara que já fala espontaneamente, ele já tem, hoje, nesse momento, decidido em quem ele vai votar.
Hidalgo, eu quero trazer aqui um ponto que você disse há pouco com muita propriedade, que cada eleição é uma eleição que a gente tem que esperar para ver. Mas nós temos feito entrevistas aqui na Band Minas com os candidatos, todos eles estão passando aqui pela entrevista com nós três aqui neste programa e também no Band Eleições. E a gente pergunta o que eles estão guardando aí para tentar promover uma reviravolta nos números, né? Já que as intenções de voto colocam todos os candidatos de Calil muito abaixo dele na preferência da intenção de votos, se eles estão guardando alguma carta na manga para poder agir aí mais para frente. E eles gostam de sempre nos lembrar aqui nas entrevistas da situação da ex-presidente Dilma Rousseff, né, que nas últimas eleições gerais estava em todas as pesquisas como preferida e ficou em quarto lugar no final das contas. E Zema, que chegou aí no máximo no terceiro lugar e que na reviravolta ali da boca de urna bateu aí a preferência, que se consagrou aí com cerca de 70% dos votos dos mineiros. Eles gostam de lembrar esses dois exemplos que são bem fora da curva. Eu queria que você lembrasse, na história das pesquisas das eleições, isso não aconteceu muitas vezes, ou aconteceu?
Não acontece muitas vezes. É que na eleição passada existia um sentimento muito forte de mudança, de paradigma, de mudança, de sistema. Então, todos esses candidatos foram muito beneficiados pelo próprio desempenho do presidente Bolsonaro, que ajudou a carregar os candidatos que se mostravam mais no aspecto da direita. Eles foram impulsionados pelo Bolsonaro, pela eleição presidencial. Essa eleição municipal, ela não é impulsionada por nenhuma outra eleição maior. Ela é realizada dentro do município. Então, a gente acha bem menos provável essas viradas que ocorreram na eleição passada que venham ocorrer agora. O que pode acontecer, sem dúvida nenhuma, é pós-eleição, é fatos novos. E que eu acredito que a partir depois dos finados, em muitas cidades, os candidatos vão para descartar das finais. Eles vão tentar alguma coisa. Não tenho dúvida que em Belo Horizonte vai aparecer um monte de fatos, que os candidatos vão tentar mudar a eleição, vão tentar tirar esse favoritismo do Calil. Que nem a gente fala, ou com notícias verídicas, às vezes mesmo inverídicas, com fatos verdadeiros, às vezes nem tanto verdadeiros, mas vão criar fatos para tentar mudar essa eleição. Pode ser que um fato desse cole e o Calil comece a cair.
Agora, Hidalgo, nas capitais onde o Paraná Pesquisas tem realizado esses levantamentos, você poderia trazer um panorama para a gente? O que hoje está sendo considerado aí primeiro turno? Quais que estão indo para segundo turno? Eu sei que em Curitiba também parece que está caminhando para primeiro turno, né? Eu queria que você fizesse um panorama para a gente.
Olha, pelas pesquisas, assim, mostra o quê? Vamos começar por Porto Alegre. Que nós divulgamos ontem junto com o Grupo Bandeirantes. Eleição com certeza em segundo turno, com uma disputa muito forte entre três candidatos para ver quem iria hoje ao segundo turno contra a Manuela. Florianópolis mostrando que tem possibilidade de ganhar no primeiro turno. Curitiba mostrando que tem possibilidade do Rafael Greca ganhar no primeiro turno. Aí vamos a São Paulo, uma eleição muito provável de dois turnos, né? Onde o segundo turno, com certeza, a segunda vaga, pelo que está se mostrando, vai ser muito disputada também. Rio de Janeiro, eleição de dois turnos, onde o prefeito Crivella começa a ver os seus opositores encostando, até mesmo já empatados, né? Podendo ir ao segundo turno, deixando o prefeito Crivella de fora, com o Paes com uma vantagem hoje considerável para ir ao segundo turno. Belo Horizonte, a gente já comentou bastante. Fortaleza, não tenho dúvida que teremos dois turnos também. Salvador tem tudo para decidir no primeiro turno. Recife, bem provável que tenhamos dois turnos.
Hidalgo, gostaria que você avaliasse também o mau desempenho ou a falta de desempenho de partidos tradicionais aí na política brasileira, estadual, como o PT e o PSDB. O que aconteceu com eles? É uma fadiga de material? Tem futuro ou não tem futuro?
Olha, nesse momento, essas eleições municipais, pelo menos nas capitais, o momento é muito difícil para eles, né? É um momento para se pensar, para se repaginar para as próximas eleições. Hoje, o PSOL, que era um partido bem menor do que o PT, tende a fazer mais votos nas capitais que o próprio PT. Hoje ele disputa com mais densidade do que o próprio PT, exemplo de São Paulo, onde você tem o Boulos muito à frente do Gilmar Tato. E você pega um outro comparativo, o Democratas com o PSDB. O PSDB era muito maior que o DEM, que o antigo DEM, né? E hoje o Democratas nas capitais tende a ter um desempenho melhor que o do PSDB.
Tá certo então, Hidalgo. Nosso tempo infelizmente acabou. A gente quer contar com você em outras oportunidades, em outras pesquisas, porque é sempre bom ter essa leitura mais qualificada. Muito obrigada mais uma vez, viu?
Eu que agradeço a todos e muito obrigado pela oportunidade.
Obrigada também, Murilo, por mais essa parceria.
Boa noite, Inácio.
Boa noite, Orion, muito obrigada.
Boa noite, prazer.
Bom, e você pode rever e compartilhar todas as entrevistas que estamos fazendo com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte acessando YouTube ou Facebook no nosso perfil TV Band Minas. Muitíssimo obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.